I'm turning today to the book of Acts, chapter 3, and verse 22.
Eu estou abrindo hoje no livro de Atos, capítulo 3, versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 22. Porque Moisés disse aos pais: Ó Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vós dizer. E o nosso título é: Como testemunha é vindicado. E vamos estar estudando os outros versículos do capítulo 3 e os versículos no início do capítulo 4. E veremos muitas coisas que não é só um registro da igreja, do início da igreja, mas também a pregação de Pedro depois de Pentecostes, mas veremos grande encorajamento para nós. E eu gostaria de chamar esses versículos de a prova do Evangelho. Eu terei três títulos hoje, e o primeiro será o Evangelho provado. Então, voltamos aqui no versículo 17 para nos relembrarmos da situação. O apóstolo Pedro está pregando. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Isso é para dizer que eles crucificaram Cristo. Eles gritaram para que ele fosse colocado à morte. Eu sei que o fizeste por ignorância, e consideramos isso, lembre-se, o apóstolo Pedro, ele não está se desculpando por eles, não. Ele está falando algo contra eles. Por ignorância própria, eles fizeram o que fizeram. E eles colocaram à morte o Messias, aquele que tinha vindo. Bem, era vontade de Deus, claro, que fosse assim. E voluntariamente ele se entregou para sofrer e morrer, para fazer uma expiação pelos pecados do seu povo. Porém, eles pecaram grandemente, de uma forma terrível, e eram culpados dessa ignorância que eles escolheram ter, em não ouvir a voz da profecia, os profetas de todos os séculos passados, que identificavam Cristo e falaram dele. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância. Mas ele não está desculpando ele está, na verdade, culpando ele, como também os nossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Não tinha desculpa para sua ignorância, tinha sido revelado claramente nas Escrituras. Você escolheu interpretar diferente todas as profecias para se fazerem um tipo de Messias. Versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Para todos aqueles que se arrependem, são convertidos a Cristo. Versículo 20: fala então, e enviei ele a Jesus Cristo. Isso é espiritualmente, no coração, nos corações daqueles que creem nele, que foi antes, que foi, já dantes vos foi pregado. Versículo 21: o qual convém que o céu contenha, ele não virá mais para cá de corpo, não, ele foi recebido no céu, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. E aí, versículo 22, o apóstolo Pedro continua provando quem é Jesus Cristo. Moisés, que também era um profeta e líder, aquele que deu a lei, sendo o primeiro a ser referido aqui. Versículo 22: porque Moisés disse aos pais, falando de Cristo, que viria o grande descendente de Abraão, um profeta: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Ele será ser humano, também divino, ele terá um corpo humano, ele será dos seus irmãos, vossos irmãos, um descendente de Davi, mas isso não é mencionado. Ele diz, um profeta semelhante a mim, ele será como Moisés, eu não tenho tempo de explorar e explicar isso neste estudo. Porém, temos aqui no fim do versículo 22. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. A implicação é uma nova ordem, ele trará novas direções. Tome cuidado, escute em tudo o que ele diz, porque tudo será infalível. Tudo o que ele disser será verdade divino. Ele será o Messias e ele terá que ser obedecido. Então, Moisés diz, Pedro está referindo a Cristo. E aí aqui temos o aviso no versículo 23. Então, Pedro está provando aos judeus. Lembre-se que os judeus sabiam muito já, eles conheciam muito. Eles tinham a revelação de Deus, a verdade de Deus. E eles sabiam sobre o Deus, o único Deus. Eles não eram politeístas como as outras nações que acreditavam em mais Deus. Eles acreditavam em um Deus vivo, verdadeiro, que era santo e justo. Eles sabiam que ele tinha padrão. Bom, que os seres humanos eram caídos. Eles aprenderam isso. Eles caíram no Jardim de Éden, pecaram. Por isso eles eram pecadores. E eles estavam em rebeldia contra Deus. Então, Deus era um Deus de reconciliação. Eles sabiam disso. Eles foram ensinados pelo sistema de adoração que eles foram dados, pelas profecias que eles tiveram, por toda a história dos judeus. Eles foram ensinados as coisas. Eles não tinham que ter provado a ele que tinha um Deus no céu. Eles não tinham que ter provado que ele era santo e que eles precisavam de reconciliação com Deus. O que eles precisavam ouvir é que Cristo era o Messias. E isso poderia ser estabelecido claramente, não só pelos seus milagres e suas palavras, mas também pelos profetas que identificaram ele e falaram dele. Então, Pedro, grande fardo, era convencer os judeus e persuadi-los, relembrando-os dos profetas e das profecias e como elas se aplicavam a Cristo. Claro, com os gentios que não aprenderam todas essas coisas e aqueles que não eram judeus, os apóstolos falavam sobre coisas diferentes, eles tinham que ensinar para eles o básico, tinham que provar a eles. Mesmo Paulo, o grande sermão que ele pregou, como ele provava para as pessoas a verdade de Deus. E em tantas palavras, ele fala sobre a queda, sobre a necessidade de reconciliação. Mas Paulo usava o termo que vem da filosofia alemã, mas se usa muito. Ele ensinava uma visão do mundo antes que ele ensinassem para eles sobre Cristo, para que eles entendessem. Existe um Deus vivo, um Deus só no céu, e homem tem que prestar contas para ele. E nós temos reconciliação, e é isso que fazemos nos dias de hoje, essa é a meta. Não temos os judeus, como foram ensinados no passado, que tem todo o básico sobre a escritura, quem é Deus, a sua natureza, como ele é santo, a necessidade do perdão, aquele espaço que nós temos entre Deus e os seres humanos. Então, os judeus não precisavam do básico, porém nós precisamos. Então, nós pregamos diferente de judeu. Nós pregamos mais sobre Paulo, o apóstolo para os gentios. Ensinamos como o mundo vê, como as pessoas veem o mundo, ateístas, descrentes, aqueles que não conhecem, não entendem. Estabelecemos o básico primeiro. E no nosso culto evangelístico, geralmente à noite, todo culto, nós tentamos dar uma forma da pessoa ver como que ela vê o mundo, em contexto com o que Cristo fez na cruz e seu amor. Então, seja Pedro falando com judeus ou nós com gentios, a primeira coisa que devemos fazer é provar o evangelho. E provando, eu quero dizer, explicar o evangelho e a necessidade que temos para com o evangelho. Então, para que as pessoas tenham um contexto, e é isso que Pedro está fazendo aqui, nestes versículos. E aí, versículo 24, capítulo 3. Sim, e todos os profetas, desde Samuel. Ele pula de Moisés para Samuel. E o primeiro de uma longa lista de profetas. Todos os profetas de Samuel e aqueles que seguem depois. Todos quanto depois falaram, também predisseram estes dias, falavam da vinda de Cristo, da redenção, do Messias. E eles deviam perceber que Cristo preenche todas essas profecias. E aí, versículo 25, como ele continua, ele apela para a alma das pessoas: vós sois os filhos dos profetas. E eles eram ensinados da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então temos aqui: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E aí ele coloca essa responsabilidade naqueles que escutam. Versículo 26. A vocês primeiro, aos judeus primeiros, ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro enviou a vós. Que grande privilégio vocês tiveram. Vocês gritaram para a morte dele e Deus o ressuscitou. E nós prestamos testemunhas disso. E as grandes curas que você viu, os milagres, é a obra do Deus vivo e de Cristo ressuscitado. Mas vós, judeus, vocês prestarão contas, vocês foram os primeiros, eram os primeiros a saber sobre isso, os que ouviram. Então, ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Bom, esse é meu primeiro título, como eu disse. O primeiro é o apóstolo Pedro, provando que Cristo é o Messias prometido, que Jesus é o Cristo. Como nós tentamos mostrar para as pessoas no sermão a necessidade de perdão, como esse mundo é muito caído, que existe um Deus no céu, que devemos prestar contas. Ele começa da mesma forma, ele explica assim. E agora nós temos o nosso segundo título. A confiança. Muitos poderiam ser intimidados com a mensagem, silenciados, mas não, o efeito foi reverso. Temos aqui como foi falado, estando eles falando ao povo, no capítulo 4, versículo 1. Sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Saduceus eram outra parte dos judeus que eram contra a ideia de ressurreição, mas eles entenderam. Agora eles foram interrompidos. O capitão do templo seria acompanhado por outros sacerdotes, aqueles que faziam a oferta da noite, eles estavam escandalizados que Cristo estava sendo pregado, que uma grande multidão tinha chegado naquele lugar, e eles queriam saber de Pedro como que o homem tinha sido curado. Aquele homem que sentava naquele portão dia após dia por anos, que eles sabiam que ele estava deformado na sua perna e seus pés. E agora ele estava lá, miraculosamente, ele foi curado. Então você tem aqui: por que que os sacerdotes, capitão do templo e os saduceus estavam tão irados? Porque eles ensinavam o povo. Esse é o primeiro motivo. Eles não ensinam, eles estão levantando suas vozes para ensinar o povo. Eles nunca foram para uma escola, eles nunca estudaram. O que que eles estão fazendo aqui, ensinando? Isso é terrível. Claro que nos dias daquele, as pessoas sabiam onde se colocar. Hoje em dia, nós vivemos uma sociedade muito igual. Isso é algo muito bom para nós todos. Podemos olhar para o passado 50 anos atrás e ver quando existia uma classe diferente. Se você era da classe de trabalho, você sabia onde se colocar. E esses homens, eles eram pescadores. Eles não deviam estar lá falando, principalmente quando a classe mais alta, mais inteligente, poderíamos dizer, mais bem estudadas, estavam lá como sacerdotes, capitão do templo e os saduceus. Então, a autoridade do templo estavam escandalizada, porque eles estavam ensinando o povo. E o segundo ponto, que eles estavam pregando Cristo, a ressurreição dentre os mortos, doendo muito de que ensinavam o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Existem as pessoas nos dias de hoje que não, como eles, por exemplo, não acreditavam na ressurreição da morte. Versículo 3, e lançaram mãos deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte. Quem sabe aonde que era esse lugar que o colocaram, mas talvez existia uma cela no templo para pessoas que não se comportavam, que tinham que ser tiradas de um culto. Então, lançaram mão neles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Bom, veremos que eles cometeram um grande erro. Eles prenderam não só Pedro e João, talvez tinham outros apóstolos lá com eles, ajudando-os naquele dia. Mas eles aprisionaram um homem que foi curado. Que desastre! É claro que isso voltaria a eles. Um grande erro, não teve cabimento o que eles fizeram. Bom, de qualquer jeito, eles prenderam todos, até o homem que foi curado, que não fez nada de errado, só foi curado. Então, versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5 mil. Incrível! É tão difícil para algumas pessoas entenderem como 5 mil homens se estenderam naquele lugar, que se tornou um costume a interpretar isso de outra forma. Ah, isso deve ser 5 mil, incluindo os 3 mil que foram convertidos no dia de Pentecosta. Então, eles tentam trazer o número para baixo, e outras pessoas dizem não. Se existiam 5 mil homens, quantas mulheres será que tinham? Então, talvez tenha mais 5 mil mulheres. Bom, quem está certo? Será que só tinham 2 mil que foram convertidos nessa hora? Talvez ainda mais? Bom, eu não sei. Eu não posso te falar, mas lemos aqui que foram 5 mil. E eu acredito que é literalmente 5 mil pessoas, um grande número, que ouviram as palavras do apóstolo Pedro e foram. Isso faria também os sacerdotes, capitão do templo e os seus ainda mais furiosos. Mas aí vemos agora que Pedro, como ele traz as suas palavras. Agora ele está em prisão. Eles vão lidar com ele. Aquela autoridade está furiosa. E eles estavam furiosos porque eles ouviram o que estava acontecendo. Olha aqui no versículo 3. Capítulo 13. Nós temos aqui Pedro quando ele fala. O Deus do nosso Pai glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse alto, mas vos negaste o santo e o justo, e pediste que se fosse dado um homem homicida. Mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Mas capítulo 4, versículo 5. Aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus príncipes, os anciãos, os escribas e aqui no versículo 6, e Anas, o sumo sacerdote. Ele não era o sumo sacerdote, ele já tinha ido, mas os romanos o tiraram deste cargo e apontaram Caifas. Mas eles ainda falam de Anas como ele sendo o homem mais importante. Então, porém, temos o nome dele aqui, Anas, o homem dignificado, mais velho, era um sumo sacerdote, e Caifas, e João, e Alexandre. Não tenho certeza quem eles eram, mas eu acredito que eles eram muito importante da família do sumo sacerdote, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Então eram todos aqui mencionados, pondo-os no meio, perguntaram. Eles estavam lá, todos eles, todos reunidos. Essa investigação no escândalo que estava ocorrendo no templo. Versículo 7. Pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou em que nome de quem fizesse isso. Eles perguntam com que poder ou com que nome de que fizeste isso. E aí eles se referem às palavras. O que eles estão querendo dizer é: você fez isso? Você reuniu essa multidão e pregou? Com que poder? Ou com que nome? E eles estão interrogando. Eles não tinham permissão para fazer isso. A autoridade do templo não tinha dado permissão para fazer isso, juntar uma multidão desta forma. Então, eles esperavam que esses homens, que eram de uma classe média na sociedade, essas pessoas com um sotaque de galileus, que eles seriam covardes, que seus olhos estariam olhando para baixo, que eles não teriam respostas, que eles só esperariam sua punição e condenação, e eles seriam expulsos, provavelmente, de todas as adorações dos judeus, e eles perderiam tanto, e eles teriam uma punição terrível, seriam presos para sempre, tudo o que eles tinham em sua vida seria perdido e confiscado, e eles teriam que viver em outro lugar. Então, eles perguntam aqui, pondo no meio, perguntaram com que poder, ou em nome de quem fizesse isso, e Pedro, fé em Cristo, Pedro, que no passado tinha negado Cristo, mas aqui ele confia no poder de Deus em sustentá-los. Ele lembra das palavras de Cristo dado a ele e para os outros discípulos em Mateus 10. Do efeito que quando eles fossem entregados, perseguidos, o Espírito Santo os abençoaria e os sustentariam, e os capacitariam, e ensinaria a eles o que dizer. Então, o que Pedro diz é brilhante, tão maravilhoso, tão bem colocado. Então, Pedro, versículo 8, cheio do Espírito Santo, lhes disse, evidência de ele estar cheio do Espírito Santo é a maneira maravilhosa que ele coloca as palavras. O homem que devia ter caído em pedaços, não saber o que dizer, o que fazer, diz o que existe de mais perfeito. O que acaba com aqueles que o interrogam. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele já estava cheio do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus Cristo, antes da sua crucificação, um pouco antes, disse, seja cheio do Espírito, no dia de Pentecostes, como os outros, ele sabia as bênçãos do Espírito. Essa é a terceira vez que lemos de Pedro, cheio do Espírito. Eu tenho certeza que você sabe que só existe um batismo do Espírito e que acontece na sua vida quando você é convertido, de acordo com a Escritura. Mas você pode está cheio do Espírito muitas vezes, talvez você não sinta nada. Talvez você não peça, não rogue por isso. Mas talvez você ore, e quando você testemunha para alguém, ou quando você está passando por uma grande tribulação, ou está em grande problema, angústia, você roga para que Deus te fortaleça, te capacite, e você seja cheio do Espírito Santo para testemunhar a Cristo e viver para Ele. E a evidência é a força que você recebe, a maneira que Deus te ajuda. Mas de volta aqui no versículo 8 do capítulo 4, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse de uma forma maravilhosa, como ele compõe, não é dele isso, é as forças de Deus, principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Versículo 9, isso é maravilhoso. Poderíamos passar um grande tempo aqui no versículo 9, visto que hoje somos interrogados. Eu acredito que tinha até um sorriso no rosto dele. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Eles não perguntaram isso para ele. Eles disseram, em primeiro lugar, em que nome você fez isso? Eles quiseram dizer, você teve a audácia de chamar o povo no templo. Como que você fez isso? Dizer que a cura, que foi essa cura do homem? Se, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Um homem uma vez disse, eu nunca imaginei que o dia chegaria quando fôssemos... Um homem que estava pregando uma vez colocou dessa maneira, nunca imaginei que chegaria um dia onde nós seríamos interrogados e colocados na prisão por uma boa obra que fizemos. E é o que Pedro diz, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Porque eles disseram a coisa errada para eles e ele respondeu de uma forma perfeita. Versículo 10, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Ele repetiu novamente, ele adora trazer contrastes, ele fez no sermão de Pentecoste, ele está fazendo novamente. Olha aqui no versículo 10, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em nome desse é que estão diante de vós. O homem está lá. Eles fizeram o grande erro de também imprisionar ele. Agora ele está com os apóstolos, ele é a prova. Então é perfeito para os apóstolos. Eles estão interrogando ele. Ali está todo mundo. E aqui está Pedro, ele está feliz de ter o homem com ele, provavelmente, em nome de Jesus Cristo, esse homem foi curado. Eu imagino que alguns dos sumos sacerdotes e outros que estavam questionando, estavam dizendo um ao outro, o que esse homem está fazendo aqui? Quem o trouxe aqui? Quem trouxe o homem curado para aqui? Essa é a última coisa que precisamos. Estamos tentando condenar esses homens e culpá-los e acusá-los e fazê-los culpados. E aqui o homem que foi curado de uma forma milagrosa está aqui com nós. Não podemos falar nada contra ele. Nós vimos por anos, todas as vezes que estávamos num templo, nós vimos aquele homem paralítico, pedindo esmolas. Ah, o que que eles fizeram conosco aqui? Em trazer este homem. Ali ele estava. Então, os líderes, eles não conseguiam esconder o quão furiosos eles estavam. E Pedro continua aqui no versículo 11. Ah, eu queria tanto ter tempo de explicar isso. Ele é a pedra. Ele se refere de Salmo 108. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em Salmo 108, é um grande salmo de triunfo. Também venha da hora que eles reconstruíram o templo antes de Ezra. E todas as pedras foram colocadas anos antes por Nebucadnezar. E lá eles tinham o privilégio, os edificadores, de pegar as melhores pedras e colocando lá. E a pedra da esquina, em triunfo, o salmo canta aquelas palavras: esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. É uma profecia a qual foi posta por cabeça da esquina. Pedro entende, ele está trazendo e referindo-se a elas. E elas se aplicam a Cristo. É maravilhoso. Nós estávamos pensando nisso algumas semanas atrás, o quanto Pedro e João, os outros apóstolos, começaram a entender desde a ressurreição de Cristo. Antes da ressurreição de Cristo, eles, mesmo na crucificação de Cristo, eles perguntavam para ele: você vai restaurar o reino de Israel? Eles acreditavam no ensino errado de seus líderes naquela época, que quando o Messias viesse, ele seria um Messias político, ele restauraria a grande supremacia de Israel, acabaria com as forças dos romanos e estabeleceria novamente tudo. Eles não entendiam as profecias, eles a conheciam como judeus, eles foram ensinados todas as profecias messiânicas, mas eles não entendiam. Eles esperavam um Messias político, não um que salvava, não um que expiava pelos pecados. E aí, quando Cristo é crucificado e ressuscitado da morte, eles entendem tudo. Eles passam a entender tudo que eles não entendiam. É como olhar para uma cena quando a lua não está muito forte e você vê tudo, mas de repente o sol aparece e tudo está completamente diferente, a forma que você vê. Muitos anos atrás, uma ocasião que eu fui para Hong Kong para um número de conferências antes que o novo aeroporto tinha sido construído, já faz muitos anos. E antigamente, em Hong Kong, era um aeroporto um pouco tenebroso, dava medo. A maneira quando você descia para chegar até o aeroporto à noite, o caminho que você fazia, você passava e era assustador. Bom, de qualquer jeito, nós víamos a luz da cidade. E aí fomos para o lugar onde nós ficávamos. E você olhava para a cidade à noite. E de muito alto. E tudo que você podia ver era a cidade da luz. E a sua impressão é: não tem grama aqui. Parece. É uma cidade compacta. Aí você acordava de manhã e as luzes, e você olha para fora da janela e você vê aquele monte verde, e você olha para os outros lados e tem verde em tudo quanto é lugar. Estava transformada a cena, você não conseguia ver à noite, era só a cidade da luz, mas no dia você tinha uma impressão completamente diferente. E era assim com os discípulos também. Eles foram ensinados, aprenderam errado, que o clero ensinava para eles naquela época. Eles viam as profecias, mas eles não viam um Salvador. Quando Cristo foi crucificado, ressuscitado da morte, de repente, o sol estava com eles. Eles viam claramente. Olhe para Pedro, como fala de Salmo 108. A pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Cristo, claramente, é o Messias. O Velho Testamento fala, através das profecias, as sombras, a sua morte expiatória, e seu sacrifício para pecadores. Mas agora eles confiam no evangelho, eles podem pregar essas coisas. Olha o resultado. E esse será meu terceiro título, porque eu vou concluir. Eles são vindicados completamente, versículo 13. Então, eles, vendo a ousadia, a palavra grega, talvez poderia ser traduzido um pouco diferente. Literalmente, como eles têm a coragem de falar. Eu não estou criticando a ousadia, é muito bom, mas para vocês entenderem melhor a palavra, como eles se colocaram à frente, como eles se comunicaram. Eles não eram covardes, como eles pensaram, eles não estavam humilhados, eles não tinham medo, eles não temiam, eles confiaram no poder do Espírito para ajudá-los, eles confiaram no Evangelho para mover corações. Quando eles viram a ousadia de Pedro e João, e informados de quem eram homens sem letras, indoutos, eles nunca tinham ido para as escolas rabínicas, eles nunca tinham estudado mais, ou ido para universidades. Então, eles não eram homens estudados, não tiveram treinamento profissional, não era o tipo de homem que estavam em escolas rabínicas, que nunca aprenderam a falar com uma multidão. Se maravilharam, maravilharam-se. Pessoas que não tiveram esse treino, que não estudaram, como eles conheciam o que eles conheciam? Reconheceram que eles haviam. Como que eles podiam ter tudo isso, ensinar daquela maneira? E eles foram afetados pelo que eles ouviram. Você já esteve em algum argumento com alguém e você pensou, em que lado que eu estou? Você pensava que o seu caso era forte, que você acreditava naquilo? Talvez um argumento amigável, mas de repente o seu oponente falou também que por um momento você pensou que ele estava certo e você estava errado. Você teve que se compor e pensar naquela situação. E isso que aconteceu com aqueles homens que interrogavam. Eles pensaram em tudo aquilo, no que foi dito, no que Pedro disse. E eles haviam estado com Jesus. Temos aqui no final do versículo 13. Depois que eles maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, Jesus de Nazaré. Eles falavam como ele. Eles falaram coisas maravilhosas como ele falou. Eles estavam com ele. Em um sentido diferente, isso acontecerá com nós. Falamos de Cristo, como Pedro fez. Você confia no Evangelho? Terá pessoas que sabem que o que você diz é verdade. E eles prestarão atenção e perceberão que você caminha com Deus. Quem te treinou para falar dessa maneira? Eles vão pensar. Conhecer todas essas coisas? Versículo 14. E isso os deixou muito irritado e chateado. Vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Vendo estar com ele o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Bom, queridos amigos, acontece que eles não conseguiam ter respostas, os inimigos de João e Pedro. Eles juntos decidiram o que eles diriam e como eles silenciariam eles. Estudaremos isso depois, mas aqui é o ponto que eu gostaria que entendêssemos dessa passagem ou formos encorajados pelos. Em primeiro lugar, Pedro provou que Jesus Cristo era o Cristo. E aí, quando grandes problemas vieram, ele confiou no poder de Cristo, do Espírito. E esses homens sabiam que ele estava certo. E eles fizeram tudo de errado. E ele fez tudo de certo. E eles não podiam dizer nada contra ele. Claro que seus corações se endureceriam rapidamente, a hostilidade tomaria conta deles. Mas essas são as lições que aprendemos. Testemunhem, queridos amigos. Ensine as crianças. Fale de Cristo. Prove que a salvação é necessária. Que precisamos de Cristo. E aí confie no Evangelho. Nunca diga, temos que entreter pessoas, nunca diga, temos que ter uma exibição para impressionar as pessoas, temos que abandonar a separação entre o mundo e a igreja e fazer a igreja como o mundo. Sim, você pode ver na televisão, todo dia, toda noite, só ligue para os canais religiosos e veja o que acontece, o oposto do que Pedro fazia. Ele confiou no poder do Evangelho. Ele ficou firme com a palavra de Deus e a verdade. Ele não adicionou coisas do mundo. Esse é o grande problema nos dias de hoje, em tantas igrejas. Ele confiou o Evangelho. E o resultado foi... ele foi vindicado. Alguns daqueles que interrogaram vieram a Cristo. Veremos a evidência depois. Pedro e João confiaram em Cristo. Isso foi vindicado. Esses foram meus três títulos do dia. E quão encorajadores eles são. Ah, queridos amigos. No escritório, no colégio. Seja onde você estiver. Onde você testemunha. As pessoas talvez não mostrem. Mas você pode confiar no Evangelho. Você fará uma impressão. As pessoas saberão. Algumas pessoas saberão que você esteve com Jesus, o Salvador.